Bem, voltando com a segunda parte da edição 68 do Café com Velocidade, agora para encerrar com a questão Fórmula 1, Ferrari e a quase pane seca. Pane seca, né? Depois que acabou a prova, ele andou um pouquinho e já parou o carro do Felipe Massa. E para falar de Felipe Massa, eu deixo para você, Bárbara.
Eu tava assistindo a corrida super feliz, contente, o Vettel ali no retrovisor o tempo inteiro, e eu fiquei assim, aflita. E fiquei contente, porque ele conseguiu segurar o Vettel durante um bom tempo, né? Geralmente quando um piloto é jovem, no caso do Sebastian, ele quer ir pra cima logo e ele quer dar um jeito de ultrapassar. E o Massa teve cabeça pra ficar ali esperando, se cuidando, né? Aí você tá lá, pô, ele vai ficar no quarto lugar. Nossa, que legal, ele vai marcar mais pontos, né? O Raikkonen já, naquela altura já tinha saído da corrida e tudo mais. E aí, de repente, desacelera que você não tem combustível. Imagina o piloto dentro do carro que ele não pensa nessa hora. Tipo, como assim eu não tenho combustível? O que eu faço agora? Eu não corro?
Eu acho que menos mal a descoberta depois, né? Que foi o problema na bomba, que se fosse... erro de conta do engenheiro, aí eu vou te falar, tinha que chutar o balde mesmo, totalmente. Quando a fase tá desse jeito, como você falou, tudo dá errado, não tem jeito, até a bomba de combustível dá errado, o problema com o Kimi, tá todo mundo xingando o Kimi, pô, mas foi problema mecânico, de acelerador, ele largou lá no final, porque a Ferrari falou, ah, não precisa voltar, tá tudo bem, o tempo conquistado, e aí de repente ele fica fora, sabe, então... é preocupante essa situação da Ferrari, mas eu não ligo muito não, Bárbara, sabe? Porque eu vivi uma Fórmula 1, que até você não viveu muito, que lá nos começos dos anos 90, em que Ferrari não era grande equipe, eu tinha uma boa Fórmula 1, eu tinha uma McLaren com Senna e Prost, depois Sennheiser, eu tinha uma Williams forte, então, sabe, eu vivi muito tempo sem Ferrari, ser uma equipe forte, e vivi muito bem, sabe? Eu acho que as pessoas ficam assim, nossa, mas a Ferrari... Como é possível ela andar assim no fim do grid? Eu acho que é normal, a gente viu o McLaren decaindo no começo ali, na metade da década de 90, andando lá atrás também, e andando no fim do grid mesmo, foi bem quando eles mudaram do patrocínio da Marlboro para o West, até que eles conseguiram subir novamente, dar os títulos para o Mika Hakkinen. A gente viu o Williams andando bem e caindo depois, sabe? Eu acho que é uma coisa normal na Fórmula 1, na vida, né? Você tem momentos de alto, momentos de baixo na vida, a filosofia, né? Café com velocidade, momento, filosofia.
Momento Nietzsche.
Todo mundo tem um momento... A vida é uma roda gigante. São altos e baixos constantes. Mas olha isso, sabe? Tá certo, a Ferrari tá ruim. Tem um brasileiro lá que a gente queria que fosse bem, porque a gente ficou com aquele sabor amargo ano passado, porque a gente viu que ele fez um excelente fim de campeonato, de repente... um motor explodindo no fim da prova da Hungria, que ele fez uma mega ultrapassagem na largada, depois uma mangueira de reabastecimento atrapalhando a prova da Singapura, o título que poderia ter vindo, então todo mundo esperando esse título em 2009, acontece isso, mas eu, pra falar a verdade, não ligo não, sabe, sempre vai ter equipe andando na frente e equipe andando atrás, por que que necessariamente a Ferrari tem que ser a equipe da frente? Não foi sempre assim, a gente já teve Ferrari andando atrás e a Fórmula 1 viveu bem do mesmo jeito, eu acho que tá tudo jóia pra mim, segue em frente, o campeonato tá muito bom, tá disputado, é só uma pena se chegar já no Brasil decidido, como parece que vai chegar, se ninguém frear logo o Jason Button, a gente espera logo que o Adrian Newey chegue logo com esse pacote da Red Bull aí, e que a Red Bull comece a dar trabalho, comece de repente a beliscar uns pontinhos aqui, e que essa Brawl de repente comece a quebrar também um pouquinho, Jason Button... Puxa, parou no box e a roda direita dianteira teve problema, ele perdeu 5 segundos e perdeu a primeira posição, sabe? Não é possível que tudo vai dar certo, pelo menos com o Jason Button. Tudo vai dar certo, para no box, tudo funciona, a estratégia, muda de estratégia, funciona. É incrível.
Isso tem um nome, né, que é o Brown. Mas falando assim sobre Ferrari, equipe grande e tudo mais, também não sou preocupada muito com Ferrari não, sou preocupada é com o Felipe Massa, pô, sabe disso. Porque no ano passado foi assim, né, triste pra caramba. E pra quem não sabe, não conhece ainda, né, a Velocidade tem transmitido as corridas numa página especial com comentários de todo mundo, Inclusive o Thiago tá devendo umas visitinhas por lá, mas tudo bem. E assim, todo mundo ficou super chateado, assim, não por... Era também pela boa corrida que ele tava fazendo, segurando ali um quarto lugar, justamente por todos esses problemas que a Ferrari tem enfrentado. É como se fosse uma equipe pequena que tá conseguindo uma posição boa numa prova. Eu acho, eu vejo bem assim o papel dela hoje. E numa corrida é o Kers, o Massa, que não funciona. Na outra corrida é o Kers, do Kimi, que não funciona. Aí um larga lá de trás, aí o outro marca os primeiros pontos na terceira corrida do campeonato. Então, assim, acho que realmente já tá na hora da gente ver que... Eu acho que desse mato aí não sai mais coelho. Acho que já vai ficar pro ano que vem mesmo. Mas é aquele gosto amargo que fica, né, de... Última curva, esse ano vai e não vai, pelo jeito. Acho que vai restar pra galera aí torcer pro Barrichello, que é o brasileiro que tem mais chances aí de ser campeão.
E por falar em não se lixar pra Ferrari, a gente tem que lembrar aí que essa semana tá tendo uma briga entre FIA e FOM, que a FIA quer impor aquele teto orçamentário, e que vai virar, pra quem não acompanhou isso de perto, não tá sabendo o que tá acontecendo, a FIA quer estipular... um preço X que as equipes podem gastar por ano. E aí você decide. Se você quiser gastar mais do que aquele preço X, você fica liberado. Você gasta o tanto que você quiser, mas aí você não pode fazer testes durante o ano. A mesma coisa esse ano. Você vai ter restrição de túnel de tempo. Túnel do vento. E se você acertar ficar dentro do teto, você vai ter um monte de coisas de benefícios. Você vai poder testar quantas vezes você quiser. Você vai ter asas móveis, tanto na frente quanto atrás. Então no fim você vai ter duas categorias. Quem quiser gastar o que quer vai andar num ritmo diferente de quem fica dentro do teto orçamentário. E a Ferrari, como algumas outras equipes, Red Bull, Toyota, não aceitam. Já falaram que vão sair fora. Assim, eu não quero que eles saiam, mas de repente, sabe, assim, pô, podia sair. Aquela coisa, quem é que nunca torceu pro Tom com o meu GR, né? Todo mundo às vezes fica torcendo pro mal feito acontecer. Mas deixei ser passado, vou passar o resultado da prova aí. Jason Button venceu, com Rubens Barrichello em segundo, Mark Webber em terceiro, Sebastian Vettel em quarto, Fernando Alonso, que também foi outro que ganhou a posição do Massa ali no finalzinho, em quinto, Massa em sexto, Nick Heidfeld, até uma bela corrida da BMW que vinha decepcionando, deu sinais de melhora também em sétimo. O Kubica não foi melhor porque a BMW também fez uma cagada enorme com ele na qualificação, colocando o pneu do lado direito no lado esquerdo e vice-versa. Então ele não conseguiu tempo, largou lá de trás e aí terminou apenas a 11ª posição. E para fechar os 8, Nico Rosberg, que eu não estava. O Rosberg depois assim, chegou a andar bem lá na frente, tá certo que estava entre janelas de pitstop. De repente terminou lá em 8º. Acho que ainda falta um pouco de desempenho para essa Williams em corrida. Tá mostrando um belíssimo trabalho nos treinos de sexta-feira. Mas aí chega na corrida, eles ainda estão devendo bastante. E na Kajima a gente nem comenta, né?
Quem?
Não sei também.
Na mão pra classificação agora do campeonato. O banho do Button, 41 pontos contra 27 do Barrichello. O Vettel encostando com 23. O Webber com 15,5. O Trulli em quinto com 14,5. O Glock com 12. O Hamilton com 9 e o Alonso com 9, fechando aí os 8 primeiros. E para vocês verem, os demais brasileiros, Felipe Massa empatado com o Raikkonen e o Buemi, com 3 pontos em 12º. E o Nelsinho Piquet com 0 pontos aí na turma do Kubica, do Nakajima, do Fisichella e a galera do fundão.
Então lembrando, a próxima prova... Mônaco, dia 21, 24 de maio, tá certo, aquela prova toda charmosa, mas que infelizmente não permite grandes coisas na passagem. Então vamos torcer pra chover, né? Já que a chuva tá tão constante aí nas corridas em 2009, talvez seja a única forma de salvar a corrida em Mônaco.
Agora a gente vai pra Interlagos, que recebeu nesse fim de semana mais uma etapa da Porsche GT3 Cup, que é uma categoria assim... lindíssima, que eu posso dizer, ao mínimo, tem carros maravilhosos correndo na pista, vale muito a pena assistir, E já logo de início a gente teve aí uma surpresa nos treinos, porque o Constantino Júnior, que vem dominando assim completamente a categoria até o momento, ele não participou dos treinos e ficou sem tempo, então largou em último, em 23º, junto com outros dois pilotos também, o Daniel Paludo e o Charles Reed. Então esse já era um fato assim, um atrativo, né, a mais para essa prova. Será que o Constantino ia conseguir chegar nos outros pilotos, conquistar alguns pontos, melhorar aí o desempenho? Então essa foi a grande novidade para essa primeira prova, que foi no sábado.
Exatamente. E outra boa novidade, todo mundo do grid ficou feliz, foi a pole do Marcel Visconti, que foi a primeira pole dele na categoria. E é uma categoria onde todo mundo é amigo, todo mundo brinca um com o outro. E o Marcel Visconti ainda não tinha essa pole, então todo mundo ficou bastante contente, seguindo do Ricardo Batista. E o Miguel Paludo, que é o outro grande nome da categoria, que foi campeão do ano passado, o atual campeão, na terceira posição. Na prova, a disputa pela liderança foi da primeira à última volta, sem exagero. A prova teve 28 minutos, e foi do começo ao fim uma briga do Marcel Visconti com o Miguel Paludo. O Paludo passou o Batista na largada e foi atrás do Visconti para ver se vencia ou não, se passava ou não. O Constantino largando lá de trás, é o risco, né, de você largar de trás. Você vem no meio do pelotão e aí acabou sofrendo um acidente, teve que abandonar a prova logo de cara. Depois ele até voltou, mas ele já estava mais preocupado em preparar o carro para a segunda corrida, porque ele já tinha perdido volta, já não tinha chance nenhuma nem de pontuar bem, de vitória muito menos. Então ele entrava no box, fazia um acerto, voltava na pista para ver se estava tudo legal, já mais preocupado em deixar o carro bem preparado para a segunda prova, já até porque ele não treinou, né? Então ele teve menos tempo para acertar o carro. E na briga lá do começo, o Visconti, apesar de não ter tido nenhuma vitória ainda na categoria, não tem a experiência que o Paludo tem, assim, de andar na frente, já que o Paludo foi campeão ano passado. O Visconti se manteve na frente como um leão mesmo, se mantendo, se bem que Leão é o apelido do Constantino, mas foi como um leão que o Visconti se manteve. Na última volta, o Paludo passou a prova inteira estudando, aquela coisa do piloto meio gênio, né, que é o que o Paludo é na Porsche GT3 Cup. Passou a prova inteira, tentava aqui, tentava ali, foi percebendo os pontos fracos do Visconti. E aí na última volta ele foi com tudo no ponto fraco do Visconti, que era ali na ferradura, um pouco depois do lago. E aí ele ultrapassou o Visconti e venceu a prova. Ele chegou apenas 0,135 segundos na frente do Visconti, para você ver como que eles chegaram perto. Na terceira posição, o Beto Posses, na quarta, o Léo Burt, e na quinta, o Ricardo Batista. Já a segunda prova, que foi realizada horas depois, as duas provas aconteceram no sábado, o Miguel Paludo venceu novamente. As particularidades dos grids de largada de corridas duplas. Na Porsche GT3 Cup, o grid de largada da segunda prova é o resultado da primeira prova. Então não tem
inversão. Menos mal.
Pois é, então não tem inversão nenhuma, nem nada. Cada prova com a sua particularidade. E essa foi uma prova um pouquinho mais chata, porque o Paludo largou na frente e sumiu. Do jeito que só ele sabe fazer. Ele anda bastante forte nas primeiras voltas, consegue uma distância razoavelmente boa. E aí ele começa a poupar os pneus, andar no ritmo de quem vem atrás dele. E aí chega no fim da prova, tá todo mundo com o pneu estourado, e ele conseguiu salvar um pouco, consegue se manter e venceu a prova. A segunda posição, o Beto Posses, seguido do Léo Burt, Marcel Visconti e o Ricardo Batista. E o Constantino Júnior, novamente envolvido no acidente na largada, novamente não foi nada bem. Infelizmente para ele perdeu a liderança do campeonato. Ele que era o líder, chegou como líder do campeonato. Mas eu deixo para você falar da classificação e da próxima prova.
Eu só vou comentar que o Constantino Júnior, ele se enroscou com o Guilherme Figueroa. E só por curiosidade, não tem nada de importante nessa informação, mas que é o chefe da minha tia, sabia?
Arrumou um emprego pra gente lá na Porsche. Você deixa o jornalismo, eu deixo a engenharia, e a gente vai trabalhar de mecânicos.
Pois é, eu sei que de vez em quando tem uns convites VIPs, assim, mas é super difícil sobrar. Mas se algum dia sobrar, né, lá vamos café com velocidade, correndo para conferir como que é a Porsche. Mas era só uma curiosidade aí, nada demais mesmo. Então, vamos para a classificação do campeonato, que está da seguinte forma. O Miguel Paludo, todo feliz da vida, né, com 110 pontos. Constantino Júnior querendo esquecer essa prova com 80. Beto Posses com 79, ou seja, bem pertinho. Ricardo Batista com 69 pontos e o Marcel Visconti com 66. A próxima corrida acontece nos dias 19 e 20 de junho em Curitiba. E só para antes de fechar, né, mais uma vez o querido Otávio Mesquita também corre e ele está só na 12ª posição do campeonato, então tá lá atrás.
Ah, e o Otávio Mesquita, foi até legal você ter falado dele. Ele tava bem, ele ia chegar até muito bem na prova, mas ele se envolveu num acidente na última volta, tocaram nele. Se não me engano, foi o Antônio Herrmann. E foi um acidente assim, até perigoso, porque foi bem no fim da reta, já ali entrando no S. E ele estava muito rápido, a mais de 250 por hora. E os dois carros se tocaram e saíram rodando. E o Otávio Mesquita ficou bastante chateado depois da prova, falando que foi uma responsabilidade, que não precisava daquilo tudo. E agora vamos encerrando o segundo bloco. Voltando daqui a pouco já no terceiro bloco. Espero que todo mundo baixe aí para continuar escutando. Vamos falar da GP2, quatro brasileiros disputando a prova, a abertura da temporada 2009, e da minha NASCAR, é claro. Então não deixe de escutar o terceiro bloco.